negócios e tendências.
Olá, ouvintes! Estamos começando mais um programa Negócios e Tendências, que é transmitido pela Rádio Uniter, toda sexta-feira, das 15 às 15h30, abordando temas relevantes ao mundo corporativo. Sou o professor Alexandre Francisco de Andrade, sou coordenador, né, dos cursos de pós-graduação da área de negócio. E hoje nossa convidada é a professora Lúcia Helena Young, né? Ela é especialista em direito tributário, gestão empresarial, auditoria interna e controladoria. Ela é graduada em direito, administração e ciências contábeis. Além da experiência, né, educacional, ela é autora de diversos livros, né, e profissional, né, atuante na consultoria. Bom, e teremos um descontraído diálogo sobre o tema a gestão de custos como fonte de sucesso financeiro. Então, seja bem-vinda, professora.
Muito obrigada, professor Alexandre. É um prazer poder estar aqui em mais esse veículo da Uninter. Vocês estão de parabéns, né, por toda a tecnologia, por todos esses empreendimentos que vocês estão fazendo. Muito interessante também. Toda a forma de poder levar o conhecimento, de trocar ideias, né, principalmente nesse momento que as pessoas estão mais reclusas, aí eu acho que é fundamental.
É, exatamente, professora. Nós estávamos assim com um processo aí, né, em andamento na questão home office, tentando se adaptar, né, a toda essa situação, né, de como proceder nesse novo normal. A empresa, o Uninter, já tem uma grande parte de estrutura na questão do EAD, então a questão era repensar, né, nesse modelo do home office. E nós, né, estamos observando essa questão aí, né, professora, no mercado em geral. Muitas empresas se aderindo a esse sistema aí de home office. E é claro que pegou muitas empresas que estavam despreparadas nessa questão, né, talvez não colocaram em seus planejamentos uma questão de gestão de risco, na questão da contingência, né, relacionada a um imprevisto como a questão da pandemia. Então, isso tudo veio na questão de nós trazermos e abordarmos temas, né, como este, né, trazer a questão da gestão de custo. Então, para iniciarmos, né, eu gostaria de fazer um questionamento, né, para a professora, para nós que estamos aí num papo bem descontraído. Professora, sabemos que é muito importante que o empreendedor conheça o próprio negócio, não é isso? Né? Por quê? Para que nós não corremos o risco de deixar nas mãos de terceiros, né? Por exemplo, cuidados essenciais, né, de quando a empresa tem uma boa gestão de custos. Não é verdade?
Eu entendo que isso é super verdade. Eu acho que custos é fundamental, independentemente se o profissional é um contador, um administrador, não importa qual a área. Eu acho que custo já está inerente a todas as pessoas. Até mesmo para você gerir ali o teu orçamento em casa, né, é necessário você saber quanto que você recebe, quanto que você vai destinar para fim de poder bancar, honrar todos os teus compromissos, poder colocar ali a comida dentro de casa, fazer as compras, enfim, saber administrar, gerir corretamente. E para isso, a dona de casa, o dono de casa, né, hoje em dia também, conhece quantas pessoas tem na casa, o que gosta de comer, o que pretende fazer com aquele dinheiro, se quer viajar, no que quer gastar. Então, acho que é importante. Se para o nosso dia a dia já é fundamental, imagina para as empresas. Para saber realmente quanto de dinheiro que está entrando para a empresa, se esse dinheiro ele advém, digamos, de uma aplicação financeira, ou se vem da receita da venda das suas mercadorias, porque muitas empresas daí às vezes tomam decisão de dizer não, mas está entrando dinheiro para mim todo mês. Só que eles não vão analisar de onde que está vindo esse dinheiro. Será que não é só de uma aplicação financeira e não da sua atividade? será que não seria interessante fechar, às vezes, a atividade e aplicar só nesse mercado financeiro? Então, eu tenho que saber, e não posso muito, que tem aqui, por exemplo, no Brasil, cultural, de uma empresa querer ficar passando de geração para geração. Passou de avô para pai, pra, né, vai passando ali para os filhos. E aí tem esse sentimentalismo, esse negócio que eles não conseguem, por exemplo, ver talvez com certo profissionalismo. Por exemplo, para fora do país, se você chegar, Alexandre, para mim e me disser, olha, Lúcia, eu quero comprar as ações da tua empresa. Eu vendo, dependendo do valor, está vendido. Lá é assim, com aquele dinheiro daí da compra, você vai e monta um novo negócio, né? Tem isso já na veia do empreendedorismo. Aqui no Brasil, não. O cara, não, mas vai dar certo, eu vou pegar mais dinheiro emprestado para poder fechar esse buraco aqui dessa conta, esse negócio, e vai tocando, tocando, e às vezes se afundando cada vez mais em dívidas, porque ele não consegue analisar justamente por ter perdido o controle de tudo. E acho que muito se deve, infelizmente, à contabilidade ainda estar atrelada a toda a parte fiscal. Muitas pessoas não têm uma contabilidade completa, regular, toda transparente e verdadeira com todos os dados, justamente porque pensa, se eu falar toda a minha realidade, todos os atos, os fatos que eu tenho, tudo isso daqui vai acabar gerando tributo, e é o que a empresa não quer, que tenha tributo, mais esse ônus. E aí, em face disso, esconde muitas verdades, muitas situações que aconteceram na empresa, registrando apenas parcialmente, e aí se eu tenho essa contabilidade que é parcial, infelizmente eu não vou ter, digamos, se eu fizer qualquer tipo de análise da minha empresa, eu não vou conseguir chegar numa realidade absoluta e vou, infelizmente, tomar decisões incorretas. Eu vejo nesse ponto, muitas empresas, como a gente diz assim, ah, vamos cortar gastos agora. Né, principalmente nessa época de pandemia. Veja, nesse ponto, o governo foi super interessante quando eles criaram uma medida provisória, estabelecendo assim, vamos tentar fazer com que o empresário mantenha o empregado na casa, né, na empresa. E, com isso, quais alternativas, quais seriam as medidas preventivas que deveriam ou que podem ser tomadas? E aí eles deram, olha, dê férias coletivas. Ah, mas a pessoa não tem ainda o direito, né, de ter as tais férias. Tá, mas então, pela legislação, a gente muda só por esse período aí de pandemia, vamos mudar a legislação e permitir que mesmo quem não tenha ainda feito o período lá de um ano de casa, vamos dizer que ele também possa ter. Você vai dar férias antecipadas. Ah, já dei as férias coletivas. E agora? Vai com férias individuais. Ah, mas o cara não, já tirou as férias. A legislação ainda permitiu que se adiantassem férias. E lá na frente compensa. Utilizar banco de horas, utilizar o home office, como você comentou, né, Alexandre? Ter, como que eles chamam lá também, licença remunerada. Enfim, várias alternativas para que não seja mandado embora, porque a gente sabe que é um desembolso grande quando você faz a rescisão do empregado. É um choque que dá para quem fica também como empregado na empresa, pensando, será que o próximo sou eu? Perante clientes também que às vezes estão acostumados com aquele empregado e estão vendo que a empresa está lá se dilapidando. Então, acho
que é uma questão psicológica, né, professora? Também envolve, né?
Envolve, tudo isso é muito importante. E aí, a ideia seria justamente nesse sentido, não ser assim, ah, o que, que eu vou cortar? Cortar pessoal. Não pensaram, será, quanto que gastaram para fazer todo o recrutamento, seleção, treinamento, fazer o cara vestir a camisa para, de repente, você mandar o cara embora. E depois, quando passar essa crise, eu não vou ter que recontratar porque a empresa vai crescer, vai precisar de gente trabalhando. Eu vou ter todo aquele gasto novamente. Então, se veja, são situações que tem que estar ali sempre pesando dentro de uma balança para ver a viabilidade, para não ficar gastando assim a torto e a direito, analisar, será que, por exemplo, eu não estou com um monte de imobilizado na empresa que eu posso até me desfazer disso daí, porque ele já está virando uma sucata, e fazer com que isso se transforme em dinheiro? Se veja, Alexandre, esses dias, numa live, eu vi uma professora chamada Tânia Gurgel, que ela é super conceituada, principalmente nos SPEDs, né, nesse Sistema Público de Escrituração Digital. Ela é uma das pioneiras, né, nessa área. E ela, conversando comigo, ela disse: Lúcia, eu aproveitei até esse fundo que o governo estava liberando ali para as pessoas, né, poder fazer a retirada, nesse empréstimo, né, o Pronamp, que financia ali uma parte, e você depois tem 36 meses para pagar. Então, ela disse, o que, que eu fiz para a minha empresa? Eu peguei esse dinheiro, entrei nessa linha de crédito, nesse financiamento, e com isso eu reestruturei tudo aqui na minha empresa. Daí, às vezes, a pessoa diz, mas está sendo o momento de fazer uma reforma? Só que, como ela diz, eu estou cortando custos. Eu estou fazendo um investimento primeiro na empresa, porque ela tirou todo o maquinário antigo que gastava energia elétrica, que poluía o meio ambiente, trocou tudo. E ela disse que teve uma economia grande, por exemplo, com ar-condicionado, com novos computadores que são bem mais ágeis, que são mais potentes, e conseguiu liberar esse maquinário para o pessoal dela trabalhar home office, e disse que a produção aumentou, os funcionários ficaram felizes por estar trabalhando com equipamento novinho em folha, né? Então eles estão se sentindo também privilegiados de poder, nesse momento de crise, a empresa está pensando neles também e dando mecanismos para poder trabalhar perfeitamente.
Esses são os pontos, né, positivos aí quanto a essa visão, né, do gestor, do dono do negócio, na questão de ver como oportunidade dentro deste cenário. Uhum. E com certeza tem muitas empresas que já estão, né, já na verdade já é algo definitivo, como a professora disse, né, no ponto de que a minha empresa já colocou isto como normal, todo mundo no home office. Claro que determinadas operações mais assim necessárias no dia a dia, vai ter uma equipe preparada dentro, né, da empresa, seguindo, lógico, tudo o que que envolve risco, né, dessa questão do Covid, atendendo aí as questões da OMS. Então, sim, estamos tendo empresas que, por exemplo, estão se desfazendo, né, de estruturas, de prédios, de escritórios, porque ele viu que isso aí, né, não é mais necessário, porque ele está fazendo essa medição. Ele tem um controle, né, lógico, da questão da segurança, né, ele tem que tomar cuidado com essa questão de verificar se todos estão alinhados, se todos os seus funcionários têm uma estrutura própria, ou, né, a empresa, nesse caso, que nem a professora vai ter aí uma ajuda, né, da empresa para montar essa área, para que a professora continue. Então, isso, lógico, né, está fazendo um investimento. A empresa vai fazer um investimento, né? Por que, que eu vou abrir mão de um funcionário que está, né, aqui trazendo a receita e, de repente, corta-se mão de obra, mas é um capital intelectual. Então, a visão do conhecimento também é importante nesse ponto para buscar, assim, a redução de custo. Estamos, sim, né, num momento em que muitos têm esse olhar, o olhar não de ameaça, mas de oportunidade. Porque pós cenário de pandemia ali, nós vamos ter já um controle via a questão de uma vacina, vai ter que voltar à ativa. Então, não podemos parar. E essa volta é só dar continuidade, não é, né, sair de um estado parado para seguir em frente, é dar continuidade. Então, é legal esse ponto de vista das empresas, que nem a professora falou do exemplo da colega, e está pensando, né, se desfazer daquilo que estava gerando altos custos para ela, e agora ela está tendo um pensamento em relação quanto custa aquela máquina ligada durante 8 horas, qual é o custo do quilowatt-hora. Então, eu já posso pensar na questão de reduzir a questão energética, né?
Isso.
Então, esse é um dos pequenos pontos dentro da empresa, e fora outros elementos, né, que é uso, luz, água, telefone fixo, móvel, e assim por diante, assim até com insumos administrativos que a gente precisa no dia a dia. Então, tudo isso também é reduzido, né, professora?
E sabe o que ela comentou também? Até o fato de que ela vai utilizar esse empreendimento todo que ela está fazendo, essa modificação toda, a título até de um marketing benéfico para a empresa dela, com uma, já assim, como é que a gente diz? Uma frase que seria ligada, por exemplo, à natureza. E que a partir do momento que a empresa também está reduzindo esses custos, pensando em menos energia elétrica, esses gastos que ela teria normalmente, que também ela está preservando a natureza, está poluindo menos o meio ambiente, a partir do momento que ela coloca um aparelho também que tem menos, por exemplo, algum gás poluente, alguma coisa, trocar uma geladeira, por exemplo, do escritório, né, da cozinha do escritório, as borrachas, enfim, tudo isso aí, coisinhas que se vai deixando no dia a dia, e são pequenos gastos que a empresa vai tendo e que vai onerando, onerando, onerando. Então, nada melhor do que esse momento que está todo mundo em casa, ela diz, deixa eu reestruturar tudo aqui, que aí eu posso deixar a pessoa trabalhando, alterando toda a fiação, fazendo tudo certinho que tem que ser feito, né, para deixar as coisas bem perfeitas para quando o pessoal puder realmente retornar aqui para a empresa. Ela renegociou a parte de aluguel também, que é um custo fixo que ela tem. Então, isso é importante, né?
Exatamente, professora. Eu estava aqui esses dias pensando, e depois até um colega entrou em contato comigo, sobre a questão, tem empresas, por exemplo, que mantinham restaurantes para os seus funcionários, ou uma área pequena como uma cozinha. E quando nós botamos aquele olhar, né, temos que reduzir custos internos, e colocamos alguns projetos ou planos de ação, por exemplo, para reduzir a questão, né, do gasto energético, né, que é um exemplo que é um autoconsumo pela empresa, eu uso energia elétrica, né, então eu tenho que buscar reduzir isso. Será que é necessário colocar agora painéis, né, solares para poder trazer aí uma redução na conta de luz ou outro tipo de sistema de captação, né, que gera energia mais sustentável?
Sim.
Então, olha o quanto que as empresas vão deixar de atuar em alguns projetos. Ah, eu estava para colocar na minha empresa painéis solares. Hoje eu quero entregar o imóvel. Por quê? Porque ele é alugado, não é próprio. Então, eu quero entregar o imóvel. Para o proprietário desse imóvel que vai receber, né, o dono do imóvel que vai receber, ele tem que pensar agora no que transformar esse ativo também, né, esse bem, em algo que vai, né, gerar, ele vai saber que não vai conseguir alugar para uma empresa. Se todas as empresas entrarem no modelo home office, ele tem que pensar o que fazer.
Né? Mas são transformações, sabe, Alexandre? Eu estava vendo uma matéria, eu achei muito bacana, além de lindo e extremamente romântico assim o negócio, foi na Holanda. Um restaurante, eles inventaram de fazer assim, para fora, então tinha um gramado, e daí de noite, e eles fizeram as mesas, tudo com umas toalhas brancas, com vela, aquelas taças, né, e daí colocaram já os casais, e é fechadinho através, digamos, como é que eu poderia dizer? É fechado com acrílico, um quadrado em volta do...
Ah,
do
perfeito! Lado,
como se fossem umas cabaninhas, assim, mais quadradinhas... Uhum. Não sei se é um vidro, um acrílico.
É um acrílico. Eu vi uma matéria, uma empresa que ela fabrica. Tá, olha só a oportunidade que ela viu nessa crise. Uhum. Ela estava desenvolvendo painéis de acrílico há muito tempo para venda para as indústrias de transformação. E ela resolveu, então, aproveitar essa demanda atendendo um mercado de designer. E aí associou essa questão com a infraestrutura de ambientes, a questão de restaurante e outras áreas em comum, né, de uso em comum, desenvolvendo esse tipo de cabines, partes suspensas que envolve o indivíduo, apenas o indivíduo. Então, achei interessante. Então, exatamente é isso. As empresas podem dar continuidade utilizando esse outro tipo de recurso.
Exato.
De uma forma mais futurística, né?
Claro.
É claro que num tema mais ambiental, num tema mais, assim, tipo, algo inovador. né? Podemos estar reparando isso. Eu não vi ainda no Brasil se saiu alguma coisa assim, desses projetos que está acontecendo na Europa, né? Acho que a França está adaptando seus restaurantes desta forma. Porque dependendo do... dependendo do tipo de material, ele pode sair até caro, né? Para as empresas, mas é interessante para a continuidade do negócio. É interessante, sim. É, eu gasto agora com algo que vai me trazer uma rentabilidade maior, porque vai aumentar o número de clientes.
Exato.
E vou estar com aquele pensamento de segurança, né? Eu vou retornar ali, mas eu estou mais seguro em relação a tudo isso.
Eu acho que vem até sempre, a gente sempre tem que extrair um lado positivo. Que nem, por exemplo, tem uma moça que mora aqui no prédio onde eu moro, e ela é dona de um salão de beleza. Uhum. Ela começou como sócia de um rapaz, daí o rapaz, acho que, sei lá, não bateram muito as ideias de gerência do empreendimento. Ele saiu, ela comprou a parte dele, e como ela disse, quando eu estava começando a querer, né, trazer de volta o dinheiro daquilo que ela investiu comprando a parte dele, deu esse negócio, né? E aí as mulheres não estavam mais indo no salão, nem fazer unha, nem cabelo, nem nada, por medo. E aí ela está fazendo com hora marcada, bem separado, e ela diz que faz toda a limpeza de todo o salão, então ela não atende duas pessoas ao mesmo tempo. Os colaboradores dela, ela dispensou, né, deu suspensão do contrato temporária, como estabelece a legislação, que ela vai precisar deles, e ela está fazendo de tudo. Então, ela que está pintando cabelo, cortando, fazendo unha, daí ela investiu também numas máquinas que antes ela já tinha, para poder fazer aquela esterilização dos produtos, para poder fazer as unhas.
Ah, sim, claro.
Mas ela reinvestiu também no maquinário mais moderno, mais potente.
Bacana.
E ela está fazendo umas propagandas de que até mesmo escova, pente, tesoura, tudo isso que ela utiliza, a cada pessoa que ela atende, ela também esteriliza tudo, né? E também só deixa entrar com máscara lá, confirma com cada cliente tudo certinho, tem todos os dados, pede para que dê as pessoas, se acontecer de alguma delas ser portadora da doença, porque às vezes ela pode ir no salão e não ter, e de repente desenvolver, para que se comuniquem com ela. Então, ela tem até um cadastro, ela ficou mais próxima dos clientes, criou uma intimidade. Então, acho que numa dessas são clientes que ela realmente ela vai ganhar aí para um bom tempo. É a reestruturação de tudo.
É, reestruturação, exatamente, é isso aí, né? Eu acho que a...
aberta para isso, né?
É. As empresas têm que buscar essa questão, né, da gestão de custos, né, cada vez mais eficaz, manter isso, né,
isso.
Até dentro desse cenário, né.
Mas tem que ter o controle, né, não é delegar para outras pessoas, por isso que eu tenho que conhecer muito o meu trabalho.
Exatamente.
Eu uso ali o passo a passo, todo o meu processo produtivo no serviço, no comércio, em tudo, para poder saber o que, que eu posso deixar de lado, o que, que eu tenho que realmente reforçar mais, mas para isso é conhecer. Não é só abrir a empresa e, eu tenho um contador, deixa que ele cuide. Não é. Não
é, não é bem assim, né? Eu acho eu acredito, boa parte de pessoas que hoje estão fazendo pós-graduação são donas dos seus negócios e estão fazendo pós-graduação em diversas áreas, né? Eu sou bioquímico, montei uma empresa, quero fazer gestão financeira. Quero ser sincero. Por quê? Porque eu quero entender o meu negócio.
É claro.
E temos a questão, né, que eu vejo até tem umas palavras-chave, né, tipo, eu tenho que saber como cobrar, né, esses valores, eu tenho que, dentro da realidade, porque agora
nós temos
um cenário diferente também, né?
Muito.
Então, se eu vou buscar redução dentro da empresa, como que eu vou cobrar valores adequados dentro dessa nova realidade, né?
E será que eu consigo manter esses preços para concorrer ali com o meu concorrente, né? Vamos dizer assim.
Uhum.
Será que eu não estou, às vezes, pagando para poder trabalhar?
É.
Né? A viabilidade do negócio, senão você está gastando mais ainda.
Por isso que tem muitas empresas que vão fechar as portas, né, professor? Uhum. Porque eles não vão conseguir manter esse desequilíbrio.
Uhum.
É um desequilíbrio, ele não vai... Ele... trabalhar para poder pagar isso não vai dar certo, né?
Então, esses dias, também numa live com o Roberto Dias Duarte, que é também conhecido, né? Ele é engenheiro, né?
Legal.
E formado com informática também, e ele é um dos que primeiro escreveu um livro chamado Big Brother Tributário. Então, ele que veio falando do SPED, né? Veio falando de todas essas coisas, esses cruzamentos de informações e tal, também. Então, ele, numa live, ele comentou que um cliente dele, ele disse assim que ele tinha um baita no restaurante, grande, né? Aquilo espaçoso, bonito, todo com lustre, chiquérrimos, louças, né? As pratarias, aquelas coisas, e atendia um povo um nível, né, mais alto. E aí, com esse negócio das pessoas terem que ficar mais em casa, então baixou, assim, o faturamento dele absurdamente.
Sim.
E aí, pensou, o que eu vou fazer? Vou entregar esse imóvel, vou abrir uma portinha só e vou vender umas marmitas, vendendo lá frango, arroz e feijão, porque é o que o povo quer, é o que eu vou ter todo santo dia ali para vender. Então, ele mudou a concepção completamente. De um padrão que ele tinha, ele fez um outro e começou a fazer aqueles de delivery. Então, mudou totalmente. Foi assim da noite para o dia, porque ele viu que realmente o faturamento não estava dando conta. E como ele disse, é uma incerteza. Eu não sei quando que vai voltar a situação. E se quando voltar, esses meus clientes ainda vão estar nesse consumismo que eles estavam, se eles também não vão mudar a postura. Ele falou, eu não tenho, como ele falou, cash, hot cash, uma coisa assim, tipo um dinheiro quente, né? Para utilizar de imediato, ou para quanto
imediato,
tempo
isso.
Ainda tem fôlego, né, para poder usar.
Uhum, exato.
Cash runway, né, uma coisa assim, cash.
É algo assim em inglês, assim, que foi, é uma citação em inglês.
Ele falou que a empresa não tinha esse tipo de liquidez para poder sobreviver por mais tempo. Ele falou, então, esse dinheiro que eu tenho, eu vou fazer isso, entrego esse imóvel, vou alugar um outro menor, porque eu não vou precisar de uma estrutura muito maior. Teve que dispensar os empregados, não teve outra forma. Aí contratou aqueles que fazem o delivery para ele, desse tipo de almoço muito mais, como ele disse, é mais fácil de fazer, porque não é todo cheio de frufru.
Uhum.
Já tem ali quais são as matérias-primas efetivas que ele precisa, são sempre...
Ele tem esse conhecimento, né, do preparo, da quantidade certa.
Exato.
Então, em vez de investir num prato mais caro, ele vai buscar manter o mesmo negócio,
mas
e atingir outras classes, né, que seja mais acessível pelo preço que ele vai colocar.
Exato.
Isso é uma questão, né? Dentro da gestão de custo, é trabalhar a questão da margem, né, de lucro ali, e tentar buscar um volume de vendas diferenciado. Né?
Exato.
Eu acho que é.
Mas quando os empresários têm essa postura, né? Tem esse de ligar esse botãozinho.
Está mais aberto aqui, né?
Isso mesmo.
Demora, né? Eu acredito que as empresas têm que estudar o que eu tenho em estoque agora, o que eu vou fazer com isso aqui, né? Se eu estava atendendo uma linha, agora o que eu vou fazer? Ah, vou entrar em desespero? Não. Temos que botar um olhar no que eu posso transformar daquele insumo que vai me trazer ainda, né, um ganho, né? Buscar vendas. Eu observei também muitas empresas que fizeram essa questão até de parcerias com pequenas costureiras para poder trabalhar essa questão até da fabricação de máscaras.
Uhum.
É feito em tecido duplo, enfim, tem vários formatos, onde muitas empresas começaram a falar, não, eu quero colocar o nome da minha empresa. Então, aumentou essa questão também de saída desse tipo de produto. Então, aquelas que estavam paradas por não receber mais seus clientes, fizeram parcerias com essas outras, porque as outras, para trabalhar com uma redução de custo menor, né, com um padrão de mão de obra, já voltado para essa questão de costura num produto mais de pequeno, né, porte. Então, eles se reinventaram também para poder dar continuidade ao negócio, em casa.
Uhum. Né?
Então, levar para dentro de casa.
Podem ocorrer
muito. Está faltando um minuto aí para nós encerrarmos.
Que pena.
A conversa está tão boa. A professora tem algumas dicas para nos dar nesse final em relação, por exemplo, o empresário manter o seu em funcionamento ainda o seu negócio dentro desse cenário, né, nesse novo normal?
Muito amor no que ele tem de ideia, de objetivo, para poder lutar com todas as forças para manter essa empresa. Se ele for pegar empréstimo, tomar muito cuidado, tem que ter muita cautela para não se endividar mais ainda. A partir de agora, começar a criar uma reserva, um fundo de reserva para possíveis contingências que ele venha a passar, porque ninguém estava trabalhando, pensando no dia de amanhã. Né? Amanhã eu vejo, mas não imaginava isso, talvez, a um prazo um pouco mais longo. E tentar não mandar as pessoas embora, né? Verificar realmente o que é importante, o que eu mantenho, o que está de supérfluo. Tentar remodelar até a parte de consumismo própria, né? É mudança completa, é de postura, de tudo para poder ter um novo padrão de vida.
Muito bem, professora. Eu agradeço por ter aceito esse convite e participar do nosso programa.
Eu que agradeço
muito. Acontece toda sexta-feira. Essas dicas são valiosas porque vai ajudar aí muitas pessoas também a repensarem seus negócios para não ter muito prejuízo financeiro e material. E, claro, né, sempre se cuidando agora.
Né? Talvez fazer parceria, como você falou.
É isso aí. Perfeito. Professora, nós agradecemos e até a próxima, hein?
Até a próxima. Muito obrigada.
Um abraço. Tchau, tchau. Abraço.
Até.
Negócios e tendências.